No clássico de M. Night Shyamalan, O Sexto Sentido, o garotinho consegue ver gente morta. Na verdade, não os cadáveres, né? Ele vê os espíritos. Porque o pessoal que trabalha no cemitério, no necrotério, vê gente morta, né? Nem por isso tem um filme sobre eles. Ou tem. Basicamente, o guri consegue ver o espírito de pessoas que morreram e o Bruce Willis, mas só ele vê. Eu fico pensando se isso fosse realmente possível com bilhões de pessoas que já morreram pelo mundo. Que loucura seria? Pra todo lado que tu olha, tem pessoas. O mais estranho, teriam pessoas te olhando. Sim, eles estariam te olhando agora, ouvindo esse podcast. Talvez eles tenham te visto tomando banho mais cedo. É, eles viram aquilo também. Se existiu em alguma vez na natureza um sexto sentido, evolutivamente, ele desapareceu. Eu tenho certeza que os primeiros homens das cavernas que desenvolveram a capacidade de ver espíritos morreram do coração e não deixaram descendentes. É engraçado que as pessoas que mais defendem o sexto sentido são aquelas que não conhecem muito bem os cinco primeiros. Mas não, eu não estou atacando essas pessoas. Eu estou simplesmente dizendo que a maioria desses fenômenos, como vultos e barulhos estranhos, são facilmente explicáveis de maneira natural quando você conhece os cinco sentidos. Por via das dúvidas, faça como os irmãos Winchester. Tenha sempre algo que produza fogo e sal grosso. Se nada surge embaixo da sua cama, ao menos o churrasco do fim de semana está garantido.
Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E é hoje que finalmente chegaremos ao sétimo sentido. Sim, refaço a piada.
Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo. E pra dormir eu só uso duas gotas do Chanel número 5.
Oh, Marilyn Monroe.
Alguém é velho e sacou a referência.
Aqui é o Yuri, falando em perfume, né, todo mundo sabe que é nos menores frascos que vem uma quantidade menor.
Aqui é o Fernando Maia, de Morama, Paraná, e eu prevejo uma coisa pra esse episódio de hoje.
E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso!
Que isso? Ficou uma merda, mas ficou bom, ficou tão útil.
Aqui é o Guilherme Seulinde, Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul, e mau gosto também é gosto.
Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e o país anda meio sem sentido.
É complexo.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Recadinhos do SciCast, eu sou a Jujuba e hoje vamos dar recados rápidos para que nós possamos acompanhar com todos os sentidos esse episódio maravilhindo. Sim, estou empolgada um pouquinho, o final do ano está chegando, então eu estou empolgada para comer coisas de Natal, eu adoro comidinhas de Natal, sem uva passa e sem maçã na maionese, por favor. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês, nossos patronos, patrons e PicPayers, que fazem esse projeto ser possível. A partir de R$1, você pode colaborar e tornar a ciência mais divertida. Se você quiser entrar em contato com a gente, você tem duas formas. A primeira é através do contato@scicast.com.br, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, ou através do post deste episódio. Sim, coloque gifs de gatinhos tocando piano, sei lá, bichinhos fofinhos, perguntas, dúvidas, elogios, críticas. Estaremos todos lá lendo, compartilhando, sei lá, trocando informações, mandando outros gifs bonitinhos. E se o seu recado for legal, se sua dúvida for bacana, ela vai ser lida no Derivadas. Se você não quiser que ela seja lida, comenta, tá? Falando em derivadas, eu gostaria de falar de todos os projetos do Portal Deviante. Se você só escuta o SciCast, o Portal Deviante é um local que tem muitas outras coisas. A gente tem podcasts diários, vários assuntos, tem para todos os gostos, tem de bikers, a miçangueiros, a gamers, a historiadores, relacionalistas internacionais, enfim, eu estou me enrolando, mas entrem lá, acompanhem, gente, sério, eu fico pasma de ver quanta coisa legal é produzida. De verdade. Fora os podcasts, claro, tem como digitar e que tem os textos também, com aquela tristeza característica que a gente ama. Gente, texto todo dia, conteúdo sem parar no Deviante. Assim, de verdade, o orgulho que eu tenho de ver essa galera trabalhando, de ver tudo isso sendo produzido com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Se você ainda não conhece os textos e os outros podcasts da casa, entrem, ouçam, opinem. A gente vai ficar muito feliz de saber o seu feedback. Siga a gente nas redes sociais, @portaldeviante. E é isso, gente. Todos os recadinhos dados, eu gostaria de dar um último recado antes da gente ir pro episódio, que é... Começou a campanha Ativismo na Web, hashtag Ativismo na Web, olha só. O ativismo na web, gente, é extremamente importante para a gente prevenir a violência contra mulheres e meninas no ambiente offline. Informação, acolhimento, denúncia, políticas públicas e segurança. Então, acompanhe aí a hashtag Ativismo na Web, compartilhe. Vamos fazer a diferença não só no mundo online, mas também no mundo offline. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido todos os recados. Agora vamos lá. Vamos alcançar o sétimo sentido e ir para essa segunda saga em busca dos sentidos perdidos. Ou não. Vambora, que isso aqui não tá fazendo nenhum sentido mais. E é isso. Beijo e até semana que vem.
As pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza, e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou de palavras sedutoras, mas não podiam escapar do aroma, pois o aroma é o irmão da respiração. Com esta, ele penetra nas pessoas. Eles não podem escapar-lhe caso queiram viver. E bem para dentro delas é que vai o aroma, diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente, entre atração e menosprezo, nojo e prazer, amor e ódio. Quem dominasse os odores, dominaria o coração das pessoas. Abertura do filme Perfume, a história de um assassino. Já fizemos um episódio falando dos sentidos de uma forma mais ampla, de uma forma mais, vamos dizer, transversal. Falamos sobre alguns sentidos, sobre o que é o sentido e sobre alguns sentidos do reino animal. Principalmente curiosidades, questões mais interessantes, o que afinal é um sentido, horas. Mas dessa vez a gente quis se focar. Hoje falaremos sobre o olfato e o paladar. Bom, primeiro e mais importante, gente, por que desses dois sentidos juntos nesse cast?
Bom, Fencas, antes de mais nada, há quem diga também que foi o melhor texto introdutório daquele último episódio que a gente teve, né? Sobre os olfatos, sobre os sentidos, que eu vi esse comentário, tá? Sim. Que eu lembro disso até hoje com muito orgulho.
É. Foi a música da Eliana, não foi? Sim. Eu tô lembrando agora.
Bom, esse questionamento que você fez, né, por que desenvolver olfato e paladar, tem uma questão, eu tava pensando, né, quando eu tava lendo essa pauta, não li isso em livro nenhum e tal, mas dá pra imaginar uma seguinte situação, imaginem os primeiros hominídeos lá na savana ainda, né, ao longo do desenvolvimento humano e tal. Bom, a gente não dominava fogo, não dominava caça, a gente era caçador-coletor, carniceiro, então assim... Dava para usar o olfato de dois sentidos, de uma maneira muito importante, né? Primeiro, para você descobrir onde é que estava uma carcaça, para você, quem sabe, poder aproveitar. E chegando nela, se o cheiro tivesse muito podre, é sinal que a coisa não está muito boa, né? Então, assim, o olfato, do ponto de vista evolutivo, foi muito interessante. A espécie humana, não só a espécie humana, né? Os animais, enfim, os mamíferos e tal, desenvolverem isso justamente para essa situação. E imagino que deva ter sido uma vantagem evolutiva, adaptativa, bastante interessante.
Foi interessante você trazer isso, Werther, mas a pergunta inicial não era bem por que disso no ser humano, e sim por que a gente está falando desses dois sentidos nesse cast. Porque olfato e paladar juntos aqui.
Vocês já tentaram comer alguma coisa gripado?
Excelente resposta, né? Não tem como. A comida perde completamente o gosto, né?
Tudo fica com gosto de cinza.
Sim. E por quê? E por que que a comida perde o gosto quando você tá gripado?
Por causa da meleca. Eu não errei?
Por causa da meleca. É uma resposta um pouco mais ampla. Vamos tentar especificar um pouco mais. Gente, por que que a comida perde o gosto?
A minha função é generalismo. Vamos lá.
Obrigado.
Boa parte do olfato nosso também da parte do gosto. Então, toda vez que a gente perde o olfato, se perde boa parte do gosto. Por isso que nessa época de gripe, geralmente aumenta a vontade de comer coisa que tem sabor muito forte, ou com muita pimenta, ou muito doce, ou muito salgado, e às vezes você erra no tempero. Ainda mais se quem for a pessoa que tá fazendo a comida estiver gripada, aí todo mundo sofre.
Mas essa questão de às vezes, comer uma coisa mais salgada, mais doce, é porque realmente a pessoa errou a mão, ou porque a gente propositalmente acaba colocando, por exemplo, mais tempero pra tentar compensar essa falta de olfato? Ou uma deficiência?
Não, é mais ou menos isso mesmo, pra você tentar compensar. Se a pessoa tá gripada, tá fazendo comida pra tentar compensar, pra tentar atingir o sabor que ela atingia antes de estar gripada, ela coloca mais tempero. Ou mais sal, ou mais pimenta, ou mais açúcar se for sobremesa, pra tentar atingir esse parâmetro que ela atingia antes da sensação. Claro que existem outras alterações também, que nós vamos falar ao longo do cast, que podem levar à alteração, mas o que a gente mais conhece no dia a dia mesmo é infecção de via aérea superior, infecção de nariz que leva a essa perda transitória do olfato, também chamado de hiposmia.
Perfeito. E como funciona, gente? O que afinal é isso da gente colocar alguma comida na boca e de repente eu consigo sentir o que é aquilo? Porque é uma coisa tão óbvia pra gente, a gente desde, enfim, bebê começa a distinguir o que é o sabor que você gosta, o sabor que você não gosta, um cheiro bom, um cheiro ruim. Mas o que é isso que acontece no nosso corpo? Como que essa comida, como que essa substância gera esse tipo de efeito pra mim?
Bom, nós estamos falando de comunicação química, Fencas. Então, por exemplo, especificamente, a gente tem o cheiro e o gosto, né? O cheiro são compostos voláteis que vêm pelo ar. E o gosto a gente tem quando as moléculas entram em contato com a língua da gente. E a gente vai falar um pouco mais à frente, mas dependendo da região da língua, a gente tem receptores para determinados tipos de gostos e tal. Mas como você já comentou, acabei comentando um pouco mais à frente lá, essas são características muito interessantes, porque a gente consegue detectar, né, sabores e odores mais agradáveis, mais palatáveis, né, e outros nem tanto. Então funciona como uma maneira da gente poder explorar o ambiente.
Uma maneira de explorar o ambiente. Como a gente comentou no episódio passado, os sentidos são aquilo que acabam possibilitando que a gente interprete o mundo à nossa volta, né? Que a gente interaja com o mundo à nossa volta, dessa vez com o cheiro e com o sabor.
Exatamente.
A gente sente um número de sabores bastante limitado. Então, a ideia de associar esses dois sentidos, como o Mai já colocou, né? Quando a gente tem um problema que perde temporariamente o olfato, as coisas ficam tudo meio sem gosto. Porque quando o gosto que a gente sente é uma associação desse sabor que a gente detecta no paladar com o olfato. Por isso que a gente associou isso também na hora de propor essa pauta.
O Werther colocou antes que, para ele, enfim, pensando evolutivamente, fazia sentido, porque da gente ter um paladar e ter um olfato acabava sendo um diferencial da forma como você estava lidando com a comida, né? Principalmente na época dos caçadores-coletores. Vocês poderiam dizer assim, é isso mesmo? Digo, tem outra motivação evolutiva do porquê do desenvolvimento desses sentidos aqui nos humanos? Que grandes vantagens comparativas a gente ganha tendo um sentido desse que possa explicar ainda que a gente tem um nariz e que a gente tem uma língua com papilas gustativas?
Isso aí talvez seja melhor para os biólogos aí, mas a ideia é que os sentidos é uma forma de interação do organismo com o ambiente. E esses sentidos, especificamente, eles são interações químicas. Então, se você sente um cheiro, como foi colocado lá, de carniça, um cheiro de podre, você naturalmente vai se afastar. Dessa forma, você vai evitar de consumir um produto que pode te trazer algum outro mal. Além disso, esse cheiro, né, o olfato, ele também tem funções de você detectar uma presa ou um predador, certo? Você pode sentir o cheiro de uma presa ou de um predador, e isso vai te guiar, ou se aproximar ou te afastar disso, né? Isso aí depende do seu papel na cadeia alimentar aí. E ainda voltando ao sabor, quando você come alguma coisa, se esse gosto for tipo muito amargo, já é um sinal que aquilo não vai, tipo, na natureza, se você morder uma fruta que for muito amarga, não coma. É um sinal claro de que aquilo não vai te fazer bem, certo?
Da mesma maneira que coisas doces e gordurosas são gostosas, isso está relacionado com açúcar. A gente acaba comendo muito açúcar para ter glicose, para nosso corpo poder funcionar. Bem falado aí também que coisa amarga, se você provar um pouquinho só e sentir que é amargo, a princípio não coma aquilo tudo. Então seria uma advertência. Da mesma maneira, para percepção de azedo e para outro tipo de percepção que a gente pode falar um pouquinho mais à frente.
Legumes, né? Legumes evolutivamente é um negócio legal, né?
Então doces e gorduras, eles normalmente são sabores agradáveis devido à sua alta carga calórica. E se tem muita caloria, tem muita energia. E é tudo que o nosso, assim, nosso corpo precisa muito disso. Então o amargo geralmente é desagradável, né? O amargo na natureza está relacionado com os taninos, né? Alcaloides como nicotina, cocaína, né? Então se você prova um pouquinho disso, não vai comer a folha toda, né? Se você for um inseto, se você for até um mamífero mesmo, tentar sentir um gosto amargo, fica só com esse bocadinho aí que você colocou na boca, não coma tudo porque isso pode fazer mal.
Você trouxe aquela questão do doce e a carga calórica, né, elevada, e que isso é muito bom pro organismo. Gente, a gente tem que lembrar que, assim, evolutivamente a gente não tá falando de gordura saturada que vem da minha coxinha da padaria.
Não, a gente tá falando de mel, por exemplo.
Exatamente, a gente tá falando de comida.
Se você pensar no início, assim, da humanidade, era essencial você ingerir o máximo de caloria que você tivesse disponível.
Exatamente meu ponto, Yuri. Naquele momento em que você é um caçador-coletor e precisa de algum tipo de energia para continuar vivendo, você encontra uma fonte de caloria abundante, como mel, que o Werther colocou, você tem uma sobrevida muito maior do que outras comidas com menor poder calórico. Então é natural que você desenvolva um sabor gostoso, né? Enquanto você tem contato com esse tipo de coisa, que é o seu corpo falando, é isso que eu preciso mesmo.
Inclusive o sabor doce, o açúcar, ele ativa o centro de recompensa no cérebro. Por isso que as pessoas se viciam em açúcar, justamente por isso. É uma forma de você buscar ativamente isso. Quando você come, você tem a recompensa e você continua buscando isso. A gordura também ativa isso, e não dá para esquecer também do sabor salgado, que é um sabor também muito buscado, por questão de eletrólito, por questão de minerais. A questão do que o Werther falou antes do tanino. O tanino, ele é amargo, mas a principal característica gustativa do tanino é aquela sensação de amarrar na boca, sabe? Tipo banana verde. Eu não gravei a pauta de venenos, mas vou dar um link aqui rapidinho, que o alcaloide, ele é amargo. Ele é amargo, certo? Ele não tem adstringência nenhuma. Ele é amargo porque ele é extremamente tóxico. O tanino, ele não é tão tóxico. Ele é indigesto. E ele é amargo, mas ele é adstringente, ele amarra a boca e você não consegue continuar comendo aquilo lá. O que indica uma fruta com tanino? Por exemplo, um caqui verde ou banana verde. Que a partir do momento que essa fruta amadurecer, aquele tanino vai ser degradado e aquela fruta, ela é boa para o consumo depois de um tempo. Então ela é um indicativo assim, ela não está boa para o consumo agora, mas ela pode estar boa no consumo para o futuro, porque se transforma em açúcar. O amargo não, o amargo é amargo e pronto.
É bom lembrar a todo mundo que você é o que você come. Então seja gostoso.
Ô Guilherme, o caju também tem essa característica? Que a gente come firme e sente aquele...
Caju destrói, cara. Caju você come, a boca fica... Oh, eu quero morrer! Mas é gostoso.
Existe um grande grupo de vegetais que eles têm tanino e não têm alcaloide. A uva é assim também, por isso que falam dos vinhos. Que depois a gente vai falar da parte da degustação, né? Os vinhos com taninos jovens ou taninos amadurecidos, né? Que o pessoal pega a taça do vinho, balança, cheira, coloca na boca, faz aquele, sabe? Assim, nossa, taninos maduros, é aquela sensação da astringência que o vinho deixa a boca áspera, sabe?
Bom, e tem um outro gosto que a gente vale a pena mencionar também, que é o gosto ácido, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando coloco um vinagre na salada, minha boca saliva, né? E isso pode acontecer com mais de uma pessoa, pode até dar aquele perdigotinho, assim, aquele jatinho de saliva pra fora, se a pessoa ficar de boca aberta.
perdigotinho. É,
aquele
beleza.
Jato de saliva nunca saiu da boca de vocês, não? Aquele jato,
sim,
de saliva, assim.
É, acontece.
O gosto ácido, ele aumenta a salivação, né? Ele tende a aumentar ainda mais. E o ácido, ele tá, em algumas situações, ele tá associado também a alimentos estragados, porque, teoricamente, naquele alimento estragado já teve fermentação, e um dos resultados da fermentação é a acidez do alimento e tal.
Leite azedo, né?
É, leite azedo e tal.
É que assim, ó, por exemplo, vamos lá. Agora os ouvintes do SciCast, todo mundo, fecha os olhos e vocês também, tá?
Tô com o olho fechado. Por favor, se você está dirigindo o carro agora, não feche os olhos.
Fecha os olhos e pega imagina que tá pegando um limão, descascando o limão, tirando os gomos do limão e chupando aquele limão com vontade, assim. Eu acho que 80, 85% das pessoas que fez isso, imaginou com vontade, deu aquela sensação no canto da boca, assim, de dar sabe?
Sim.
Salivada, né?
É, exatamente. E é isso, sim, que eu fico possesso da cara, e conhecido com meus alunos, é o seguinte: não confundam sabor ácido com sabor amargo. As pessoas falam, ah, esse limão tá muito amargo. Não, não. O limão tá azedo. O limão não é amargo. O amargo, ele não te faz salivar. O amargo tem uma sensação ruim de você querer cuspir. Ou cuspir, né? Falar direitinho.
Fala escarrar.
Não, escarrar tem que ter meleca junto.
Escarrar, botar pra fora. Não, não continuar comendo, é uma sensação muito ruim. Ela permanece na boca há muito tempo. O ácido, ele faz salivar. E o ácido, ele é buscado também. Existem vários, ao menos em culinária, você tem aquele sabor agridoce buscado em algumas culinárias, que ele dá um mordio pra comida, sabe? Uma sensação boa, porque você consegue preencher muito a boca quando tá comendo, questão do ácido. E nem todo alimento ácido, a maior parte deles não é tóxico, sim. O próprio leite azedo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, kefir, iogurte, coalhada, uma série desses alimentos, eles têm uma fermentação, que é a ação do lactobacilo, que transforma o açúcar em ácido lático, mas ele não se torna tóxico, ele simplesmente muda o gosto. Desagradável para alguns, agradável para outros. Isso é bem de pessoa, e você acostuma a comer. Tem uma conserva japonesa chamada, acho que é umeboshi, que é uma ameixa, que ela é cozida no vinagre, no limão, que ela é extremamente ácida. E as pessoas gostam, comem aquilo lá, que você tem que acostumar, na verdade, o sabor ácido.
Guilherme, só uma dúvida rápida aqui, cara. Eu e os ouvintes, a gente já pode abrir os olhos novamente?
Já. Pode.
Guilherme, agora, essa salivação abundante com a substância ácida, não seria para tentar, assim, diluir um pouco a acidez do alimento?
Sim.
Na boca?
E, na verdade, assim, o sabor ácido, ele é agressivo. Então, assim, você saliva como uma resposta para diluir, realmente, para neutralizar aquela carga de prótons que saiu ali, que deixa isso aqui, baixa o pH da boca, se dá uma equilibrada, não alterar muito o equilíbrio ácido básico. E pode dar uma sensação agradável também. Tem certos alimentos que você saliva para, como uma resposta para melhorar a deglutição também. Por exemplo, quem já comeu massa crua de pão?
Eu já.
Ela é meio ácida, né?
Sim, sim.
Tanto que em inglês se chama sourdough, que é literalmente massa ácida. E você saliva bastante. E aí essa salivação ajuda a quebrar o amido, que tem a amilase salivar, que é uma enzima da saliva, que ela já começa a digestão na boca. Então existe uma série de fatores aí que evolutivamente se equilibram entre os sabores, para uma coisa compensar a outra e aumentar a deglutição, a palatabilidade de certos alimentos, etc.
Uhum. Aquele pão de massa azeda entra nisso aí também, né?
Sim.
O pão de fermentação natural, que eles chamam de massa azeda
também.
Sim,
é o sourdough, isso é massa azeda, exatamente.
Lembrando que essa resposta do organismo não é só quando você coloca ativamente a comida na boca, mas se você sente o cheiro ou pensa na comida, a boca já saliva e já te prepara para o contato já.
É o que aconteceu com a cambada de ouvinte aí, tenho certeza, que ouviu a gente falar de, sim, vinagre, de limão e já salivou.
É, só os ouvintes.
O limão aqui eu fiquei salivando, na hora que o Guilherme falou para eu colocar na boca, já começou a salivar aqui e eu fiz ainda aquela cara de, sabe, isso tá bem azedo.
Sobre o questão do azedo, tem o Sr. K, tem o programa dele no YouTube chamado Queimando a Língua, que normalmente é com pimenta, mas quando a pessoa não pode comer pimenta, ele leva coisas ácidas, como banana verde, e essa umeboshi ali que foi citada, e o wasabi, um monte de coisa assim. Então é engraçado dar uma olhada lá também, a cara que as pessoas fazem comendo as coisas mais ácidas do mundo.
Em uma vasilha, penere a farinha de trigo, o fubá e o fermento para não empelotar.
Ah, uma dúvida, aquelas coisas de texto base de colégio, gente.
E esses gostos têm a ver com a posição que o alimento entra em contato com a língua? A língua tem papilas gustativas para diferentes tipos de gosto, dependendo da sua região? Isso é verdade?
Sim ou não?
Não.
Então fala aí.
Antigamente, se tinha uma teoria de que existe um mapa tradicional de sabores de língua, que é aquele mapa que é o doce está na ponta, que justificaria a criança na hora que vai lamber o picolé, lamber sempre com a ponta, o amargo no final, o salgado e o azedo na parte lateral. Hoje a gente sabe que esses botões gustativos são espalhados pela superfície dorsal de toda a língua. E não estão só presentes na língua. Antes a gente achava que era só a língua que sentia gosto e pronto. Mas a gente também consegue sentir o alimento na região do palato, que é o céu da boca. Tanto que na hora que a gente engole, esse final do gosto também fica por causa do palato. Pode passar na epiglote, que também tem botão gustativo. Faringe, laringe, que isso, na verdade, levaria a percepção desse gosto de várias maneiras. E outra coisa, cada botão gustativo é capaz de perceber todos os sabores. Então não tem essa coisa tão separada.
Ah, não é tipo cone. Entendi. Bastonete, não. Que um é pra um tipo de luz e outro é tipo
não,
de
não,
outro.
Não.
Falando de gosto, todo mundo sente tudo. Uhum. Mas tradicionalmente fala-se aí que a gente tem esses quatro receptores principais, esses quatro tipos, né? Amargo, salgado, azedo e doce. Mas aí é uma minha pergunta de orelha mesmo. E aquela parada de que tem aquele tempero japonês que é um outro tipo de sabor aí?
Sim, é de fato, é confirmado. Existe sim. E existem outros sabores que eles estão em processo de decisão, não. Que é um receptores para o sabor do lipídio, sabor gorduroso, que deram o nome de óleo augusto, né? E para o sabor do carboidrato, que é o starch, que vem bem de amido em inglês mesmo, starch. Esses estão em discussão, agora o umami é confirmado. Ele é o sabor do glutamato. Ele é um salgado, que na verdade não é um salgado como um sal. Ele parece, sabe assim, caldo de carne, quando você pega aquele caldinho da carne, que tem aquele salgadinho, que não é salgado, mas a carne sem o sal, você toma o sanguinho do bifinho, que nem dizia minha tia, que ele é meio salgadinho.
Estão salivando de novo.
Aí vai perguntar, tá, mas eu sou vegano. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pega um tomate, assa o tomate numa chapa, deixa alguns minutinhos e come aquele salgadinho que fica, o tomate assado, que deixa um sabor gostoso. Aquilo é umami também. Ele é um realçador de sabor, na verdade. É até interessante, porque como muitos de vocês já sabem, eu sempre falo deles, eu tenho duas crianças em casa, um menino de 4 anos e a minha filha tem 2 anos. E eu faço experiências com eles, né?
Olha o conselho tutelar.
Eu já vou dar um disclaimer aqui.
Semana do Dia das Crianças, isso, o cara falando isso.
Não é nada agressivo. São experimentos biológicos.
É experiência e cosplay. É pra isso que serve filho pequeno.
E pra fazer a gente passar vergonha também na rua. Mas tudo bem, isso é outra coisa.
Isso principalmente, né? Te fala bobagem em casa e eles repetem depois. Experiências, assim, nada agressivo. Só observação, coisas de criança. Assim. Por exemplo, quando a minha filha tava largando o peito para começar a comer, com 6 meses por ali, ela gostava muito de mamar, ela não tinha muita vontade de comer comida sólida, ela rejeitava muita comida, a gente fazia sopinha, fazia coisas. O que eu fui pesquisar, né? Que o leite materno, ele tem, além do sabor doce e meio salgadinho, ele tem uma boa dose de umami. Desse glutamato, ele é muito característico do leite materno, que é uma coisa que ele realça o sabor, ele preenche a boca, ele causa essa sensação de bem-estar. O que eu melhorei, eu testei com ela para melhorar a sopinha da minha filha? Colocar tomate, maior quantidade de tomate. A aceitação aumentou bastante e ela começou a comer. Então, assim, tipo de experiência que o meu N é 1, né? Mas, enfim, quem quiser testar em casa, né, fica à vontade.
Mas aí o que importa é que esse N fique feliz, né? Esse que é o negócio.
Esse é o N mais importante.
Agora a cor, então, a draga.
Você comentou do tomate e se colocar ele na grelha, ele vai, né, acabar liberando esse sabor aí um pouquinho salgado e tal. Isso já está no tomate ou é o calor que faz ativar isso? Por que o da grelha?
Ele está no tomate, só que quando você cozinha, principalmente os carotenoides do tomate, você altera a molécula. Ele diferencia. O tomate ele é mais gostoso, ele realça esse sabor, ele libera melhor, porque você quebra algumas células.
Entendi. Por que eu estou perguntando isso? Que lá no Xingu, e aí fica o Missangas 2 ou 3 aí...
Você sempre faz propaganda do Missangas aqui. Você faz mais propaganda do Missangas do que o Guaxa aqui, o Werther, mas tudo bem.
É porque o produto é bom. Produto é bom. É o 3.
Eu cheguei a provar o sal de índio. Já ouviu falar
não.
disso?
Não.
É o aguapê que eles pegam, aquela planta aquática, o aguapê. Eles fazem cinza.
Você raspa o pé do índio?
Não.
Ai, que horror. Olha aí, depois eu falando de experiência dos meus filhos. Isso aí também é politicamente correto.
Não, mas aí eu fiz experiência comigo.
Com carinho, você raspa com carinho.
Não, mas o pessoal pega o aguapê, que é aquela planta aquática, bota fogo, pega a cinza dela e a cinza é salgada. E eles chamam isso de sal de índio. É muito comum aí no interior do país, né? E eles falam que, né, tem isso porque não tem mina de sal próximo lá. E esse sal de índio, ele é de origem vegetal. Então, quando você comentou essa história aí, né, que a substância que já está presente nos vegetais, eu lembrei disso aí. E é uma coisa completamente empírica também. E eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não.
Então, vamos lá. Duas coisas aí. Eles transformam em cinza, correto?
Sim.
Tá. Então, quando você transforma uma planta em cima, em cinzas, você elimina todo o carbono dela e só deixa a parte mineral. Então, ele concentra o sódio quando faz isso, tá? Quando você cozinha um alimento que tem muito carboidrato ou muita gordura, aquela grelhada que tu dá numa carne, quando tu bota a gordura da picanha na chapa para dar aquela tostada, sabe, que se libera aquele aroma, ou quando você bota um pão torrado, um tomate, alguma coisa, você está causando uma coisa chamada reação de Maillard. A reação de Maillard é quando você cozinha o carboidrato ou a gordura numa temperatura X que altera a composição química que, para o nosso paladar e para o nosso olfato, se transforma uma verdadeira dádiva. Você saliva muito, você tem vontade de comer, abre o apetite por um gatilho evolutivo. Desde a época lá que o ser humano descobriu o fogo, disse, olha, alimentos que estão cozidos, eles aumentam a digestibilidade, eles perdem um monte de bactéria que poderia ser tóxica, as bactérias morrem, né? E libera algumas substâncias que transformam a comida, fica mais gostosa, melhora a digestão. Então, assim, é um mecanismo evolutivo, um gatilho evolutivo. Quando você sente aquele gosto, essa reação de Maillard, que é o carboidrato e a gordura sendo tostadas, você aumenta o apetite, melhora a palatabilidade do alimento. Então, o sal de índio é a concentração do sódio quando você transforma em cinza. Você tostar uma comida na chapa que tem muito açúcar e ou muita gordura é uma outra coisa, certo?
Certo. Uhum. Pô, mas faz todo sentido agora, então, essa história do sal de índio.
Pois é.
Agora eu entendi o porquê.
O Yuri colocou no início do programa que os odores, por exemplo, são substâncias voláteis que vão parar no nosso nariz e que a gente tem esses gostos que a gente acaba sentindo do alimento. Mas o que é isso? O que exatamente são essas substâncias químicas que estão agindo aqui dentro da gente?
Bom, em muitas situações, a gente pode, em animais especificamente, a gente pode falar de feromônio, né? Que é aquela comunicação química por via aérea. Muitos animais secretam diferentes tipos de feromônios e eles podem servir, eles têm uma série de funções na natureza, né? A gente pode ter feromônios sexuais, feromônios de alarme, feromônios de marcação de território, feromônio de trilha. Feromônio de que indica a área de ovoposição. Então, alguns feromônios servem para atrair parceiro, né? Todo mundo já deve ter visto uma cadela no cio na rua, que fica aquela cachorrada toda correndo atrás. Ela está no cio e está liberando feromônios sexuais, indicando que ela está apta, né? Ela está ovulando lá, está apta, está no período reprodutivo dela. Ocorre essa comunicação química aí por via aérea. Existem mosquitos, por exemplo, que a fêmea ela coloca um ovo e ela libera um feromônio, um cheiro, de inibição para que outra fêmea não vá lá colocar ovo no mesmo local. Então, assim, essas pistas químicas, elas estão presentes na natureza das mais variadas formas. No ser humano também está presente, tem muito bebê que identifica a mãe sente o cheiro do bebê, o bebê ele reconhece o seio da mãe. O cheiro é aquela coisa mais perceptiva, né? O feromônio ele causa uma resposta, mas a gente não sabe dizer mais ou menos qual a origem dela. Mas o bebê automaticamente já reconhece o seio da mãe e vai reconhecer só aquele seio no primeiro momento. Isso tudo é ação dessas substâncias aí que os seres vivos exalam.
Essas substâncias, elas são essencialmente substâncias leves, né? Já que elas têm que ser voláteis, são moléculas pequenas.
Lembrando a galera o que é volátil, Yuri?
Elas passam pro estado gasoso de forma fácil.
Não é o contrário de vem cá, sobrinho?
Puta que pariu.
Não! Ai, eu demorei 2 segundos pra entender.
Eu também levei um tempinho pra conseguir
Mas
raciocinar
eu entendi.
Isso.
Infelizmente eu entendi.
Parabéns.
Então, assim, pra você sentir um cheiro, essa molécula tem que sair da onde ela estiver e chegar no seu nariz, certo? Então isso vai acontecer, essa molécula tem que estar no estado gasoso pra facilitar isso, pra que isso consiga ocorrer, né, de uma forma fácil. Aí quando a gente fala nesses feromônios, esse processo é o mesmo, ela também tem que chegar no receptor que vai estar basicamente no seu nariz. E o grande lance dos feromônios é que o cheiro, você não detecta o cheiro, você não reconhece o cheiro, tá? Mas ela tem o efeito.
Não entendi.
Você não vai saber que você está sentindo aquilo, você não vai saber a origem do que você está sentindo. Tipo, se você sente, já colocou o limão, se você sente o cheiro, se alguém, sei lá, uma coisa mais que tem um cheiro mais forte, tipo uma poucã, uma mexerica, uma... não sei que outro nome vocês usam pra isso.
Não, tangerina, mexerica, quando você descasca ela, você sente o cheiro do outro lado.
Exatamente,
da rua.
Exatamente, então, porque aquelas moléculas são bastante voláteis, tem uma fugácia, tem um transporte facilitado e vão chegar rapidamente ao nariz de toda a sua vizinhança ali. E todo mundo vai reconhecer que aquilo é uma tangerina, uma poucã, é o que você chamar. Já no caso do feromônio, as pessoas, os animais vão sentir aquele efeito, mas se a gente pensar no ser humano, ele vai sentir alguma coisa, mas ele não vai conseguir identificar a origem, entendeu?
O feromônio não tem cheiro, né?
É, exatamente, ele não tem cheiro.
Quem tem cheiro é perfume, mas ele tem um efeito em cima do outro organismo.
Ah, ele é safadinho.
É safadinho, isso aí,
realmente,
é safadex.
Entendi. interessante. E assim, pra gente, a gente consegue identificar como alguns feromônios que agem nos humanos, assim, né, de fato, porque o Werther tava comentando aqui do reino animal como um todo.
O Werther já colocou o exemplo do seio da mãe pro bebê.
Sim, mas digo, algum como adulto, por exemplo, feromônio sexual de fato funciona em humano, ou tem algum tipo de feromônio de alarme, sei lá.
Pode ignorar esses e-mails que você tá recebendo de feromônio de humano, porque isso é golpe, tá?
Ah, droga.
Patas claras em neve e adicione as gemas uma a uma.
Está em disputa algumas hipóteses, assim, não são confirmadas, assim, existem correlações, não necessariamente causa e efeito. Por exemplo, que uma vez saiu um artigo que eu até dei uma olhada que dizia que quando você não vai com a cara de uma pessoa, sabe, assim, aquele asco de uma pessoa que
bateu.
Exato, que aquele é meio gratuito, assim, é um cheiro não compatível que você está sentindo em nível não consciente.
Tome banho. Lave o pinto.
Ou, da mesma forma, também existe algumas hipóteses nessa mesma linha de raciocínio, que, por exemplo, quando você tem uma atração instantânea por alguém, seja você homossexual, heterossexual, assim, quando você tem uma atração física, sabe, você olha pra uma pessoa assim, nossa, essa pessoa aí é amor à primeira vista, também é um cheiro que ele é compatível. Você tem uma atração em nível subconsciente, porque você percebe algum cheiro que, por algum motivo, esse cheiro é agradável no nível inconsciente. É uma hipótese bonitinha? Sim. Ela foi confirmada? Não. Mas, né, a princípio...
Seria bem legal se fosse verdade.
Exatamente.
Né? Isso. A gente torce pra que seja verdade, porque ia explicar bastante coisa.
Exatamente.
Só que eles vão começar a vender perfume quântico, né? Perfume quântico.
É o que eu tô achando, que o próximo passo disso aqui é chegar no perfume quântico mesmo.
Mas são só os feromônios, gente? Que outras substâncias a gente pode citar aqui também, principalmente com relação a cheiro?
Quando a gente fala em feromônio, a gente fala mais interações dentro da mesma espécie. Uhum. Quando a gente fala aleloquímico, seriam interações do mesmo tipo, só que entre espécies diferentes.
Ok. A gente cheirando uma flor?
Sim, ou você sentindo qualquer outro animal, entendeu? Um cheiro que um animal vai exalar para espantar um predador.
Eu sentindo o cheiro do meu cachorro depois da chuva, aquele cheiro.
que aí já não é um feromônio exatamente que você vai sentir, né? É o cheiro mesmo.
Ah, aquilo é um feromônio de alarme. Meu Deus do céu, que horror.
Em planta, a gente tem aleloquímica que, por exemplo, como o cheiro é uma sinalização química, por ser uma sinalização química, ela, e pelo próprio Yuri comentou, é volátil, é uma coisa que é gasosa, que ela viaja distâncias muito maiores do que, por exemplo, um sinal visual, um sinal auditivo. Algumas plantas, por herbívoros, elas liberam substâncias no ambiente que as outras plantas... A planta não tem nariz, tá? Mas elas percebem substâncias químicas no ambiente que vai fazer com que as plantas próximas elas comecem a secretar substâncias de defesa antes de serem atacadas pelo herbívoro, compreenderam? E elas se adiantam. Você está numa população lá de certas plantas, uma delas é atacada por um inseto, o inseto começa a comer a folha, e essa planta ela começa a liberar substância química no ar que as outras plantas vão perceber essa substância e vão começar a sintetizar substâncias de defesa para quando o inseto for comer, passar de uma planta para outra, aquela planta já está preparada, já está com a defesa pronta.
Mas plantas da mesma espécie ou de espécies distintas?
Aí depende. Normalmente da mesma espécie.
Pode ser os dois tipos. Tem um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, que ele trata um pouco desse assunto. assunto, dessa comunicação entre as plantas. Então, essa comunicação não é unicamente dentro da mesma espécie, pode ser entre espécies de plantas diferentes.
Não, isso tá muito Avatar, sabe? Tipo, todas as plantas estão conectadas.
Não são todas as plantas que estão conectadas também, não. Não é assim, não.
Não, já tô achando Gaia.
São só as que são amigas.
São só amigas, as outras não falam.
Acho que voto no mesmo partido, se conversa. Acho que voto em outro partido, não. Em geral, o pessoal vota na motosserra.
Tem plantas que liberam substâncias químicas para impedir a germinação de sementes de plantas próximas que vão competir com elas. Isso é alelopatia, sim. Isso é tudo tem a ver com competição e sobrevivência.
Assim,
é. Não é tão harmônico assim quanto o Avatar.
A natureza não é assim, um passeio no parque, gente.
É uma guerra química, né, sendo tratada aí, cara. Travada. Sim.
Eu já imaginei aquele excelente filme, Fim dos Tempos, onde as árvores matam as pessoas.
Nossa, mãe. Esse filme é o pior filme de Shyamalan.
Solta pólen, né? É que as pessoas ficam loucas.
Isso. A planta balança, as pessoas começam a andar de ré e se matam.
Que filme é esse, gente?
Sim, elas dão 3 passinhos pra trás só pra dar um efeito. Na tela fica lindo, sabe? Nossa, o cara tá voltando. E é só a pólen.
É verdade, gente.
Obrigado por avisarem, pra eu nunca olhar esse filme.
É, também vou seguir esse conselho.
Um exemplo aqui, que na agricultura, por exemplo, tem uma aplicação prática de feromônio, que é pra captura de inseto, né? O pessoal sintetiza um hormônio sexual, coloca em armadilha de captura e, de repente, toda a população do macho do inseto vai lá, tenta copular com aquela armadilha ou é atraído pra aquela armadilha e morre. E aí não tem a reprodução local daquela população de praga e eles acabam morrendo. Então é uma a biotecnologia trabalhando assim, né, na controle de pragas da agricultura, por exemplo.
Gente, mas como? Como que essas substâncias tão maravilhosas que vocês estão colocando aí, as suas interações, como que elas saem desse estado químico e começam a dar, de fato, efeitos biológicos no nosso corpo? Como que uma coisa transmite tanta informação tão diversa, assim, pro nosso corpo, pro corpo de outros animais, como a gente tá vendo até de outras plantas?
Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, Malta, é introduzir um pouco da parte da anatomia do nariz. Temos que explicar como é o nariz pra gente explicar como é que vai funcionar essa parte do olfato. Os receptores olfatórios são neuroreceptores, né? O neuroepitélio, ele tá lá na parte de cima do nariz, que é mais ou menos na altura dos nossos olhos. Então, toda vez que a gente cheirar alguma coisa, o ar tem que chegar e o cheiro tem que chegar naquela parte. É uma parte bem pequena, que fica nessa parte superior de mais ou menos 1 a 2 centímetros quadrados dessa área. E é composta por várias coisas, catarro, anticorpo e algumas células de sustentação que vão ajudar nisso daí. Então, como é que funciona mais ou menos? A gente inala essas moléculas de odor, que é o odorante, presente no ar inspirado. Só 10 a 20% passa para o epitélio olfatório. O resto a gente vai respirar. E essa porcentagem que passa no epitélio olfatório aumenta quando a gente funga. Então, quando a gente faz a respiração, aquela coisa ativa de fungar, vai causar turbilhonamento dentro do nariz e esse ar vai ser direcionado para a parte superior do nariz.
O neuroepitélio e a mucosa olfativa é a mesma coisa?
Isso, mucosa, isso. Na verdade, é a mesma coisa. Porque é um limite muito tênue. Não tem nada muito... Tirando a lâmina cribriforme, que é uma parte anatômica de osso, mas... É como se realmente o braço do neurônio estivesse dentro do nosso nariz.
Ah, é uma ligação direta com o nosso cérebro aqui, nesse... É,
basicamente.
Na altura dos olhos.
Se o pessoal procurar um desenho aí, tanto que tem gente que sofre trauma de base de crânio, a pessoa bate o nariz, se quebra essa lâmina cribriforme, geralmente fica sem sentir cheiro o resto da vida.
E essa região aí que alguns animais têm mais desenvolvidos que outros, né? Aquele negócio, o cachorro tem um olfato super desenvolvido, o porco também.
Isso, pelo número de neuroepitélio.
Entendi.
Olha, eu ia perguntar isso da fungada. É por isso que quando o cachorro tá cheirando, ele dá aquela fungada pra ficar mais concentrado, cheirar melhor?
Olha, cachorro eu não sei, mas se você já deve ter visto, não sei se o ouvinte já viu algum felino de boca aberta, parece que ele tá rindo. Ele abre a boca assim, dá pra ver os caninos assim, ele parece que tá dando um sorriso. Tigre é muito comum, leão também.
É o Satã. É o Satã querendo te dar o golpe, né? Dar o bote, né?
É, e ele levanta o focinho, né, acima da cabeça e dá aquele sorriso assim, ele tá dilatando as narinas pra poder entrar mais fluxo de ar, pra poder cheirar melhor.
E planejando a sua morte, sem dúvida alguma. Eu tô com Maia.
A minha não, né? A da pessoa que for correr mais devagar do que eu.
Ah, entendi.
Não, o Guaxa já me respondeu uma num programa desse, que na verdade não é o quão mais rápido você corre da outra pessoa, e sim o quanto você desvia da rasteira dela.
É, também. É a segunda via.
Assim, e hoje em dia, com a questão da informação, né? O felino foge da gordura. Eles vão matar o Malta primeiro.
Obrigado. Mas, voltando aqui. Maia, então é por isso que quando a gente tá resfriado e tem muco excessivo no nariz, a gente perde o olfato completamente, porque simplesmente não chega nessa mucosa?
Além de não chegar, esse vírus do resfriado comum, da gripe, ele atinge diretamente o neuroepitélio. Então ele prejudica esse neuroepitélio porque anatomicamente não está funcionando bem. Tanto que tem que ser transitório isso. Boa parte das pessoas em 5 a 7 dias vão voltar a sentir cheiro bem. Claro, tem uma margem de erro pra mais ou pra menos. Mas você passou de 10 dias não tá sentindo cheiro depois de ter um resfriado ou qualquer coisa, tem que procurar uma ajuda pra poder investigar outras causas. Pólipo de nariz, que são tumores dentro do nariz que existem pessoas que têm muita alergia, desvio de septo e outras alterações importantes.
Entendi. Você pode ter colocado um crayon quando você era criança no nariz, né? Tinha um Homer.
Posso fazer um comentário bem, bem chulo, mas interessante? Que dependendo da pessoa, assim, dependendo da gente, né? A gente pode soltar um pum e acha que não tá fedendo. Na verdade, a gente só tá com o começo de resfriado.
Olha aí, ó, o sinal de, né?
Eu pensei que fosse igual a teoria do mau hálito, que você não sente porque você tá tão acostumado.
Ai, ai. Mas é verdade. Tá
falando aí. E puxando, já que o Verde professor está puxando o gatilho do pum aí, existe um negócio chamado olfato retronasal. É o olfato quando você sente quando entra ar pela língua e pela faringe. Então,
pela língua e pela faringe?
Mais ou menos o seguinte, para tentar sentir o ar respirando de boca, tentar sentir o cheiro respirando de boca aberta. Você sente meio que o cheiro e o gosto ao mesmo tempo. Então tá num lugar que alguém peidou, se fizer isso, dá merda.
Literalmente.
Não, gente, não.
Ouvintes, não precisam replicar esse experimento, não.
Você vai maximizar o desastre ecológico.
Então, esse é o famoso cheiro que você fala, sabe? Por exemplo, um cheiro de alguma coisa metálica. É um gosto que a pessoa fala que gosto de ferro, sem nunca ter comido ferro.
Ah, cara, tem uns sprays nasal, assim, que a gente coloca, que eu colocava, né? Eu não gosto disso. Às vezes a gente coloca e cheira, mas de repente eu sinto o gosto dele lá no final da garganta.
É isso mesmo. É esse olfato retronasal aqui.
Isso aí.
Tanto que isso mostra que não existe só receptor de gosto só na língua. O spray não chega na língua. Ele passa só na parte de trás da garganta.
Mas aí eu vou sentir lá atrás, assim, no finalzinho, no comecinho da garganta, lá no começo da descida. Eu sinto o gosto desse spray nasal e eu tenho pavor disso e parei de usar.
Tanto que o atrativo desses sprays nasais hoje pra criança é você explicar pra mãe e pra criança que aquela medicação não tem retrogosto, então a criança pode usar que não vai sentir aquele gosto ruim no final.
Entendi.
Algumas marcas específicas têm isso.
Ou podia colocar um gosto gostoso, né?
É, não tinha aqueles xaropinhos doces que era com gostinho de morango? Meu irmão, quando era criança, virou.
Eu lembrava dele. Sério?
Ele só dormiu, assim, umas 20 horas seguidas e tudo certo. Tá vendo?
Tirando isso, tá tranquilo.
Xarope de antialérgico, né? Porque entrou no sono.
Batimento cardíaco foi lá pra baixo.
Que beleza. Beleza, você me explicou a anatomia de como é o nosso nariz, Maia, mas como que isso faz com que o químico vire esses impulsos e sensações biológicas?
Vamos lá, então vamos pensar o seguinte, a maioria desses receptores olfatórios pode ser ativado por vários tipos de odorantes, uma vez que o mesmo epítopo, que é essa molécula que só vai encaixar nesse receptor neurofatório e vai fazer com que isso sinta cheiro, esse pito pode ter diferentes cheiros. Não sei se deu pra entender isso. Sendo uma macromolécula, esse cheiro pode ter vários epítopos que vão se ligar a vários diferentes receptores olfatórios.
Beleza, é como se fosse uma peça de Lego que pode encaixar em tantos outros buracos de Lego, assim.
Isso. E que, na verdade, o cheiro seria o reconhecimento dessas diferentes combinações. E que isso, na verdade, você vai chegar no nosso receptor, vai chegar no bulbo olfatório, que essa disposição dessas diferentes combinações vai permitir que o córtex olfatório fica lá no cérebro,
consegue determinar quais áreas foram ativadas e qual cheiro é aquilo.
Isso é um caso clássico de transdução de sinal. Você tem um sinal que é químico, né? Quando ele ativa esses receptores celulares que o Maia falou, ele é transformado num impulso elétrico. Daí o cérebro interpreta esse impulso elétrico com os diferentes sabores e cheiros, enfim, dependendo de quais os receptores foram ativados, a combinação de moléculas que estão ali. Então, é da mesma forma que a luz é transformada em imagem.
Então, deixa eu ver se eu entendi o fluxo. Tô eu aqui do lado de uma flor. E aí estou respirando e, de repente, respirando tranquilamente, dos 100% de ar que está entrando, 10% só desse ar vai parar nesse lugar que fica na altura do meu olho, aqui dentro do meu nariz, chamado mucosa olfativa, que é justamente um lugar onde você tem uma ligação direta entre esse meu canal do nariz com o cérebro.
Praticamente.
E desses 10% de ar que entrou, as moléculas voláteis, essas moléculazinhas que vieram também da flor, elas começam a se juntar de formas bem distintas e bem específicas nessa minha mucosa olfativa, nessas minhas ligações com os neurônios, e a partir da forma como elas estão se encaixando, essas peças de Lego estão se encaixando num T e não num L, vamos colocar assim, meu cérebro interpreta que é T, logo é T, ficou um cacófato, mas tudo bem.
Telefone em casa.
Exatamente. Essa forma de T, ele me remete a isso é uma flor, e logo esse impulso elétrico vai pro meu cérebro, que interpreta então que estou sentindo o cheiro de uma flor, logo é uma flor. É esse o caminho.
Se fosse um feromônio sexual, ia ser um tesão.
Oh. Agora temos o porquê do T.
Já que foi aberto um parêntese e o Malta citou Lego, junta as pecinhas antes de a gente continuar, Malta, por favor.
Hoje não, né, Guaxa?
Hoje não.
E outra, Malta, se esse cheiro, na hora que vai pro córtex olfatório, que percebe os diferentes tipos de cheiro, esse estímulo também passa no hipotálamo e no hipocampo, que é a área do sistema límbico, que faz emoção. Então, por isso que aquele cheiro pode remeter a uma lembrança boa ou lembrança ruim.
Caramba!
Ah, que bacana!
As memórias olfativas são as mais fortes.
Todo mundo agora com memória afetiva.
É.
Exatamente.
As memórias olfativas são muito fortes, porque são memórias muito mais primitivas do que memórias visuais e auditivas. Esse córtex olfatório, ele é mais antigo, em termos de evolução. O cheiro é um dos principais sentidos que a gente tem, embora a gente hoje não tenha tão desenvolvido, mas, como outros animais, mas assim, todo mundo, quando sente cheiro, tem memórias muito vívidas das coisas. Sim. Todo mundo já aconteceu com isso, com todo mundo.
Sim, sim, sim. Que interessante, cara. E pra sabor, a lógica é análoga? Você fala do quê? Da lógica emocional? Não. Digo desse processo, ao invés...
De quimioceptor de célula especializada pro...
Isso, exatamente. A lógica é análoga?
Não, isso sim.
Sim.
É, tanto que são sentidos que dependem basicamente de quimioreceptores. Então os dois funcionam muito parecido nisso.
Entendi. Então, ao invés de ser, ok, não tô mais sentindo a flor, mas eu tô comendo, sei lá, o limão que vocês falaram agora há pouco.
Isso. Aí aquela combinação, né, encaixa, aquela parte encaixa na língua, e isso vai ser levado pela papila gustativa, que transmite informação pro cérebro.
E vai interpretar como o azedo que você tá, da laranja que você tá chupando.
Entendi. E como a gente falou anteriormente, interpretou como um azedo, e aí eu salivo mais, por exemplo, pra tornar neutro, mais neutro, né, o pH, por exemplo, né, nesse caso do azedo. Cara, como o nosso corpo é inteligente, né, impressionante, quando você começa a pensar, realmente.
A precisão dessas interações, ela é muito grande, tá, então, tipo, moléculas estereoisomericas vão ter cheiros diferentes. É o exemplo que a gente usou lá naquele cast de química orgânica do cheiro da laranja e do cheiro do limão, que os dois cheiros são bem diferentes, não, fáceis de distinguir, mas as moléculas são essencialmente iguais, tirando a posição de um carbono que tem uma rotação diferente. E a gente consegue detectar isso facilmente. A gente detecta essa troca, que seria um detalhe na montagem da molécula ali.
Parece um negócio muito pequeno, mas que tem um resultado muito diferente pra gente.
Não, e uma coisa interessante de comentar também, já que falamos de moléculas, é que elas são replicáveis também, né? Então, às vezes você compra no supermercado um produto lá que tem o aroma artificial idêntico ao natural, né? Então dá para sintetizar isso tudo em laboratório também.
A minha próxima pergunta era justamente essa, Werther. Se a gente sabe exatamente como isso funciona e o que ativa o que quando você está cheirando ou comendo, em teoria você pode sintetizar tudo, né? Você pode replicar qualquer tipo de gosto ou cheiro ou não.
É, mais ou menos. Tipo assim, algumas coisas, por exemplo, baunilha. É um cheiro que é fácil de reconhecer também, certo?
Certo.
O cheiro da baunilha, ele se deve numa quantidade absurdamente grande a uma única molécula, tá?
Uhum.
Então, essa molécula a gente pode sintetizar e eu posso produzir, comercializar o cheiro da baunilha de forma artificial e a imensa maioria da população não vai notar a diferença.
Ok. Tá?
Agora, se eu pegar um cheiro mais complexo, como, por exemplo, morango.
Uhum.
O cheiro do morango, ele é composto por uma variedade de moléculas. Não existe uma única molécula que produz aquele cheiro, certo? Ele é um conjunto de moléculas que produz aquele cheiro.
Um conjunto de moléculas, perfeito.
E algumas dessas moléculas desse conjunto estão em quantidades ínfimas, assim, é quantidade de traço, certo? Então isso torna muito difícil reproduzir isso em laboratório. Então, se você sente o cheiro tipo, de um suco de morango artificial, você detecta facilmente que aquilo não é morango, certo?
Ah,
a maioria
entendi.
Das pessoas vão detectar que aquilo não é, tipo, vão associar com morango, mas sabe que aquilo não é o morango a fruta, certo? Já no caso da baunilha, como é uma única molécula que é o grande responsável, para a maioria das pessoas, claro, se a gente pegar o odor natural, ele vai ter algumas outras substâncias em quantidades muito pequenas, que algumas pessoas vão ter a sensibilidade notar, mas a grande maioria vai comer e não vai conseguir ver diferença nenhuma entre a vanilina artificial e a natural.
Entendi, entendi. Ou seja, então, quanto mais simples for a molécula que vai dar o odor àquela substância, mais, em teoria, mais fácil de se replicar.
Não, não simples a molécula. Se o cheiro se for em função de uma única molécula, tranquilo, a gente reproduz numa boa. Agora, se esse cheiro é função de um grupo de moléculas, isso começa a complicar, certo?
Entendi, entendi.
Eu não tenho uma única molécula que eu possa atribuir o cheiro. Eu usei o morango de exemplo. Já pra baunilha é a vanilina e acabou, entendeu?
Uhum, uhum. Não, deu pra entender. Muito interessante.
E tipo, nesses casos, por exemplo, da vanilina, realmente, para a imensa maioria de pessoas, não vão notar a diferença. E se a gente pode também, uma visão que é meio errada, de achar que o que é artificial é ruim, é ruim para o ambiente. Não necessariamente. Às vezes é mais fácil eu produzir isso no laboratório do que eu extrair isso da natureza, tá?
Mas a molécula, ela vai ser exatamente igual?
Exatamente igual.
Ah, então não tem. Então, não é porque foi feito em laboratório que é pior, então.
Não pior, mas eu falo de ser ambientalmente amigável, entendeu?
Sim, sim.
Às vezes, para eu conseguir essa molécula em quantidade, eu vou ter que derrubar uma quantidade enorme de árvores.
Uhum.
Ou se eu posso produzir isso em laboratório com um impacto ambiental muito menor. Para algumas moléculas, o impacto ambiental da artificial é muito menor do que eu tentar tirar isso da natureza.
Para a baunilha é um bom exemplo, porque a baunilha de verdade é uma orquídea. Ela é muito rara.
Exatamente.
Ela é uma satisfação. É caríssimo você comprar fava de baunilha é natural, porque ela é raríssima.
O açafrão também, né? Aquele condimento.
Tem o açafrão, que ele é a parte feminina de uma flor, que é o açafrão verdadeiro, né? Que isso é raríssimo também, porque é só só um palitinho ali na flor, só um fiozinho na flor. Isso é peso de ouro mesmo, que você vende. E tem o açafrão da terra, que é uma raiz, que é parente do gengibre, que é outra coisa. Né? São parecidos em termos de coloração que dá pra comida, em termos de cheiro, mas são coisas bem diferentes. Um é bem mais barato que o outro. Se você comprou açafrão muito barato, não é o açafrão verdadeiro, é o açafrão da terra, é outra coisa.
Sim, mas no caso desse açafrão verdadeiro, melhor sintetizar,
mesma sim.
coisa da baunilha,
com
né?
certeza.
Do ponto de vista da espécie, né?
Ah, eu desconheço pra saber exatamente o que é o açafrão, assim, mas se for possível, é mais negócio.
Acrescente o leite, o óleo e a mistura reservada. Ponte uma assadeira com margarina e polvilhe farinha de trigo.
No início do episódio, vocês falaram muito sobre os tipos de gosto, que é até natural. Falamos sobre o azedo, o salgado, o doce, o amargo, o umami. Eu ainda acho esse nome excelente, umami. Gente, e desde o início do cast, a gente comentou já algumas vezes, inclusive o texto introdutório foi sobre um filme baseado num livro, Perfume, né? Afinal, o que é o perfume? O que é isso, enfim, que já é uma coisa assim que é impensável pensar hoje a sociedade sem esse item, né? Sem esse cheiro tão característico, esses cheiros, né, tão característicos.
Os perfumes, assim, a gente pensa no início da civilização, os primeiros perfumes, eles muito provavelmente tiveram uma origem meio de atos religiosos, né? A partir do momento que a gente descobriu o fogo, a gente meio que tornou isso um deus, muito provavelmente, né? Tem muita nesse lado antropológico, muitas teorias falam isso. E ao você queimar a madeira, queimar as coisas, exalava um certo cheiro, certo? Inclusive, a palavra perfume vai ter origem, né? Seria origem de e fumar e fumaça, certo? Então, o cheiro, o perfume, seria o que veio da fumaça. Então, muitas civilizações já usavam isso desde muito tempo, né? Os egípcios já tinham conhecimento sobre perfumes, certo? E já se sabia que diversas plantas e mesmo alguns animais você conseguia extrair cheiro desses organismos. Eu não li o livro Perfume, eu só vi o filme. Então não sei exatamente quais as diferenças entre as duas obras. Mas no filme ele mostra várias formas de extração desses perfumes, né? Você pode ver desde o momento que, tipo, se você pegar uma flor que você usou num exemplo anterior, Fencas, e você ao lado da flor estava sentindo o cheiro. Então se você pegar essa flor e colocar ela em contato com a gordura, aí deixar isso lá, em pouco tempo essa gordura vai ficar com o cheiro dessa flor. Outras formas de extração desse cheiro são usando vapor. Existem diferentes técnicas para a gente extrair esse cheiro de plantas ou mesmo de alguns animais, certo? Então, a partir do momento que o homem conseguiu compreender isso e dominar algumas dessas técnicas, ele já começou a fabricação de perfumes e, inclusive, isso é mencionado na Bíblia, né? Os ungüentos da Bíblia já mencionava isso. Então, se a gente pensar também aí no todo o desenvolvimento da parte química, né? Como anterior à química ser química, ainda quando era alquimia, né? Os árabes já tinham um certo domínio sobre isso, e durante as cruzadas isso acabou chegando na Europa, certo?
Entendi. O que eles faziam, então, basicamente, era a manipulação dos odores naturais para que ficasse guardado e fosse utilizado ao bel prazer.
Sim. Aí a gente pode pensar em o que é esse odor que estava nessas plantas. Isso é o que hoje a gente chama de óleos essenciais, certo? As plantas, elas produzem conjuntos de moléculas que têm essa característica de cheiro. É por isso que a flor tem... você sente o cheiro das flores, você sente o cheiro da tangerina, do limão, de todos os exemplos que a gente deu até aqui de cheiros de plantas. Ele vem principalmente de terpenos, né? Terpenos pequenos, ferilpropanoides, moléculas pequenas que as plantas produzem no metabolismo delas, que tem essa característica. E o homem explora isso, extraindo essas fragrâncias, né, esses óleos essenciais, para produzir perfumes, ou mesmo... falando fragrância fica mais fácil, porque isso não é usado unicamente na perfumaria, né? Você tem desinfetante com cheiro de, sei lá...
De pinho.
Eucalipto.
Pinho-sol, exatamente. Aquela bem característico, né? Uhum. Que você cheira também do outro lado da rua, né? Que
negócio. Exatamente.
Não só das flores também. Na parte das plantas cítricas, por exemplo, limão, tangerina, que eu digo bergamota, porque eu sou gaúcho, né? Laranja.
E você está errado.
Tá certo, bergamota.
Não só das flores, das folhas também. Pra quem nunca fez a experiência, pega um dia uma folha de um pé de limão, um limoeiro, e coloca contra o sol. Você vai ver um monte de pontinho branco, que ele é translúcido, você enxerga do outro lado, assim, vários pontinhos branquinhos. Aqueles pontinhos são célulazinhas, que a hora que você amassa essa célula, você rompe a célula e coloca essa substância óleo essencial em contato com o ar, e ele evapora. E aí você sente o cheiro do perfume, característico de cada planta. Pensando assim, por que o ser humano, ele gastou tempo e energia pesquisando esse tipo de aroma, correndo atrás de novos odores. A gente tem que pensar o seguinte: cheiro corporal de qualquer um, depois de um dia, dois sem tomar banho, a gente sabe como é que fica, né? Nossos aromas naturais, sejam eles das partes do corpo que vocês imaginarem, eles não são muito agradáveis. Tem uma série de bactérias que elas começam a degradar o sebo que a gente produz na pele para hidratar a pele, próprio sebo do cabelo, uma série de cheiro de bunda mesmo, pra falar um termo bem português, bem padrão mesmo.
Tava todo mundo pensando, mas só um falou.
Tava! Ele começa com, não, o sebo, não sei o que e tal, e o cheiro de bunda, é o cheiro de bunda.
Vamos dar nome pras coisas como eles são.
Eu falei de pum, né, pô, então cheiro de bunda.
E a gente tem que pensar o seguinte, a nossa realidade no Brasil é uma realidade de um clima tropical, que a gente tem calor praticamente no inteiro. Mesmo eu no Rio Grande do Sul, aqui não faz muito frio. Você não fica com 3 meses de neve, por exemplo, que nem é na Europa, ou em climas, latitudes mais altas. Assim, nessa época, tomar banho é um tormento, um suplício. Não existia muito hábito, etc. Então as pessoas, para serem agradáveis às outras, elas tinham que dar um jeito de ficar um cheiro mais agradável, porque é aquela velha história. Por que que surge um órgão olfativo? Para você se aproximar de coisas que são agradáveis e se afastar de coisas desagradáveis. O cheiro ruim, ele não é agradável, todo mundo sabe disso. Você tende a se afastar de pessoas que cheiram mal, né? Então, assim, por isso que os perfumes franceses são famosos, tudo mais. Pega o... Para quem já teve a experiência, vai no metrô de Paris pra ver, babaca agora, carimbo da minha testa, pra ver o cheiro que tem lá. Então, é uma forma de você se tornar mais agradável, seus aromas corporais, e viver em sociedade, né?
Mas quem disse que o francês quer viver em sociedade, né?
Garçons franceses não gostam de viver em sociedade.
Bom, falando em perfume, uma coisa interessante também é que tem o cheiro e tem o fixador, né? O que deixa um perfume mais caro ou mais barato são os componentes utilizados nessas duas situações. O cheiro é o aroma mesmo que a gente quer passar e tal, e tem o fixador, que vai fazer com que, por exemplo, um perfume dure mais tempo ou menos tempo na pele, né? É o que vai fazer com que o cheiro se dissipe logo, né? Então, dependendo da substância que é utilizada, é o que vai acabar deixando o perfume mais caro ou mais barato.
Só aproveitar esse gancho que ele deixou do fixador e lembrar também da frase de abertura do Werther, que ele fala do Chanel número 5, né? Que é o que ele dorme com as 5 gotinhas.
Duas gotas. É 2 de 5.
Não esbanja, pô. É só 2. É caro, caramba.
É porque tem um fixador bom, cara.
Exatamente. O fixador do Chanel número 5 é o linalol, que ele é extraído do tronco de uma árvore, tá? Então, o Guilherme também colocou que não são só as flores, são as folhas. Na verdade, em algumas plantas, é a planta inteira. E no caso específico da Aniba roseadora, do pau rosa, que é o que fornece o linalol, a extração é feita derrubando a árvore, tá? Tritura essa árvore e extrai por arraste a vapor. Hoje existem algumas pesquisas para fazer manejo disso e não mais derrubar a árvore, tá? Mas ainda se derruba a árvore para extrair esse fixador. E nesse caso também tem esse lance de que por que o Chanel número 5 ele é tão caro, ou os perfumes, não só o Chanel número 5, os perfumes que usam linalol natural são tão caros. A gente não poderia sintetizar esse linalol? A gente sintetiza, só que o linalol sintetizado, o linalol ocorre também como isômero, assim como o cheiro da laranja e do limão. Aquele mesmo esquema de um carbono com posições trocadas.
Só avisar pra quem tá esperando, a piada com o pau rosa caiu na edição, tá? Pra não ficar na expectativa, eu acho interessante avisar.
Obrigado.
E quando a gente sintetiza isso, a gente sintetiza esses dois isômeros em quantidades iguais. E na planta isso não é feito dessa forma, certo? Então a relação entre esses isômeros que a planta produz, a gente não consegue reproduzir com facilidade, certo?
Entendi. Ou seja, dá pra sintetizar artificialmente, mas não, a qualidade não é tão boa quanto o natural.
Exatamente. Por isso que os perfumes que usam linalol natural são tão caros.
Para aumentar um pouquinho mais esse assunto, um outro fixador muito comum é o ácido butírico, que também é encontrado em uma outra substância que todo mundo que já teve que limpar sabe que é uma coisa que impregna e não sai. E o ácido butírico é o cheiro característico do
vômito. Que o pessoal do Greenpeace joga nos navios baleeiros.
Sério?
E joga em carcaça.
O ácido butírico é um grande fixador, cara. O cheiro de vômito você não tira, ele fica... E assim, eu não hoje, claro que eu tô aqui há, sei lá, uma semana já meio ranhento, meio entupido, hoje eu não tô sentindo um cheiro muito bom, mas eu tenho um nariz bastante sensível porque eu trabalho com identificação de planta e a gente identifica muita planta por óleo essencial, a gente amassa a folha e cheira. Tem uma piada no meio dos botânicos que o botânico bom é o que conhece o pau pelo cheiro, né? Então eu tenho um nariz bastante sensível porque eu estou treinando isso há muitos anos. E assim, existia digamos assim, um relacionamento que não deu certo porque o perfume que a menina tinha, ela tinha cheiro de vômito. Porque era um perfume que tinha o ácido butírico muito forte e eu tenho um nariz muito sensível, eu não curti o cheiro. Então aquela história assim, a gente se atrai pelo cheiro, é pura verdade.
Eu estou imaginando como foi o rompimento desse relacionamento. Não é você, é esse seu cheiro de vômito que me impede de ficar perto de você.
O problema não é você, sou eu, né? Aquela desculpa bem esfarrapada.
Sou eu que sou sensível,
caraca,
não disse aqui.
Que coisa, cara.
Ou sua boca de esgoto, você tem cheiro de estômago.
Que horror.
Ô Guilherme, você que trabalha com cheiro, poderia explicar para os ouvintes assim, como a gente não conseguiu ainda...
Você que trabalha com cheiro, você que não toma banho.
Exatamente.
Trabalha fedendo.
Trabalha com óleos essenciais e tudo, como na hora de desenvolver uma fragrância para um bom ar, um aroma para tentar tirar o cheiro de cocô, na hora que a gente usa, fica cocô com lavanda. Como não conseguiram ainda desenvolver um negócio que tira e... preenche todas as moléculas e todos os receptores nasais.
Comer lavanda. Se a pessoa comer lavanda, o cocô já sai com só cheiro de lavanda.
Ele vai engolir e fica com gosto de cocô com lavanda.
É o legítimo aroma cagaram nas flores do campo, né?
Exatamente. Não, mas falando sério, a pergunta é interessante, porque a gente poderia fazer uma analogia à galera que, sei lá, tá suando demais... e não quer tomar banho e aí passa um perfume pra disfarçar.
Tá fumando e chupa uma balinha.
Tipo, fica aquele cheiro bizarro de suor, mas com um perfume ainda mais bizarro, só acentua o cheiro ruim. Por que isso, gente?
Combinação de molécula que não dá certo.
Exatamente. Você não consegue capturar as moléculas que já estão ali, certo?
Não anula.
Você não anula as moléculas que...
Menos com mais dá menos.
Mas aí eu tenho mais uma pergunta pra vocês aí. Vocês gostam do cheiro de jasmim?
Dá dor de cabeça.
Eu não lembro, mas no mínimo deve ser alguma coisa bizarra.
Com ou sem o tigre?
Dá dor de cabeça, me dá, cheiro de jasmim.
O principal responsável pelo cheiro de jasmim é o mesmo responsável pelo cheiro do cocô de cachorro.
Sim.
É o cachorro?
É só uma questão de concentração.
Compostos indólicos, eu acho que são.
Ah, se fosse o cachorro.
Não, não.
Caramba, o cachorro planta jasmim.
Ele fica mijando, né?
Tipo aquele café do passarinho lá, sei lá. Come, faz e sai o aroma.
Então é a mesma substância que dá o cheiro aos dois, é isso?
Só que tipo, nas fezes do cachorro, essa substância está muito mais concentrada.
Então se fizer um caldinho de cocô de cachorro, lá no final dilui bastante, fazer uma homeopatia de cocô de cachorro, vai sair jasmim.
Você pode colocar no vidro e vender.
Quase isso.
Gente, esse cast tá ficando quase impróprio.
Tá bizarro.
Eu sei que a gente tá aqui falando de cocô e coisa assim, mas ia ter que passar por isso, mas é a vida, vamos lá.
O golpe é que a gente começou dando água na boca dos ouvintes, quando a gente decidiu comer, a gente chegou nesse ponto. Isso é uma armadilha.
Entendi. Talvez pra eles chegarem ao vômito e ficarem sentindo aquele cheiro que não sai... Pra ficar sentindo o cheiro da ex-namorada do Guilherme.
Se você se sentir ofendido, se isso te incomodou, xinga muito a gente, xinga mesmo. @FernandesTarek. Pode xingar de tudo.
Joga todas as reclamações pra lá.
Todas lá.
Despeje a massa e leve para assar em forno brando. Depois que o bolo estiver assado, polvilhe o adoçante misturado com canela.
Bom, já falamos então dos gostos no início do cast, estávamos agora nos divertindo falando sobre cocô e vômito com relação ao olfato. Gente, e quando de fato se misturam, né? A gente começou o cast falando disso, por que a gente está falando sobre esses dois sentidos em conjunto? E quando a gente consegue de fato fazer com que a mistura... deu um significado único e um mesmo sentimento, vamos colocar assim. A gente tem exemplos disso?
As especiarias, na verdade, elas são uma das plantas que mudaram o mundo. Eu tenho no meu computador uma pasta escrita dos livros que eu quero escrever e eu ainda quero escrever sobre as 10 plantas que mudaram o mundo e as especiarias estão nela. Porque graças às especiarias começaram as grandes navegações, você teve Colombo descobriu a América, aquela coisa toda. Mas por que essa corrida para as especiarias? Primeiro grande motivo é que algumas especiarias elas conservam os alimentos, elas diminuem a degradação do alimento, por exemplo, o cravo é um bom antioxidante para lipídio, você diminui a degradação da gordura. E o segundo motivo é o mesmo que para as pessoas correrem atrás de perfumes para o próprio corpo, é você poder consumir alimentos que já não estão tão próprios assim para o consumo, porque eles se degradaram. Você tem que pensar que é numa época que não tinha geladeira, né? Você tinha processo de salga, processo de preservação, mas que na verdade assim, o alimento que ele apodrece, ele não é impróprio para o consumo, porque as bactérias que apodrecem o alimento, elas não são necessariamente patogênicas. Muita bactéria que ela só deixa o gosto desagradável, ela não te causa doença. Só que você tem que passar aquela barreira fisiológica de conseguir comer alguma coisa estragada. e aí você toca tempero. Os grandes molhos da culinária francesa, eles foram desenvolvidos para, por exemplo, comer um prato de fazão podre. Fazão é uma carne de caça, que ela tem uma carne muito dura, e um dos métodos de amaciar a carne era pendurar o fazão pelas pernas e deixar lá. Quando o fazão caísse, porque as pernas se apodreceram e o fazão caiu, tava pronto pra comer.
Tentamos fugir da merda, hein?
É, a gente não ia melhorar o cast, gente.
Quando o Fencas prometeu que agora ia ser limpinha, ele mentiu.
Vai melhorar, vamos lá.
É a última, vai melhorar, vai melhorar. As especiarias, elas servem pra fazer temperar esse tipo de comida, etc. Hoje, como existe geladeira, existe métodos de preservação, não é uma necessária especiaria para esse fim, mas ela melhora muito a palatabilidade do alimento, e aí você tem combinações de sabores, você tem a corrida culinária, gourmetização, você faz misturas, algumas misturas são clássicas, por exemplo, da culinária italiana, você tem a mistura que é molho de tomate com azeite de oliva, alho e manjericão, que são ingredientes que eles têm uma complementabilidade de sabores, complementabilidade química, né? Assim como o wasabi, shoyu e gengibre na culinária japonesa e por aí vai.
Isso explica esse povo que fala que salada é bom, que fica, porque eu comia melhor salada. O que que comeu? Não, porque tem um molho. Se tem um molho, não é a salada que é bom, filho da mãe. Come só o molho, põe num frango frito esse molho que vai ficar melhor ainda. Entre as 10 plantas que salvaram o mundo, tem aquela do nosso amigo Gabriel Dredd, não?
Cara, dessa planta aí, ele não vai descambar pra botânica, mas dá pra fazer corda, dá pra fazer vela de embarcação.
Ixi. Ah, já sei que planta estamos falando agora. Entendi.
Ah, já tá.
Dá até pra aumentar a palatabilidade, ou a vontade de comer.
É, isso aí.
Se tu esqueceu, porque sabe qual é a planta. Vamos
seguir. Mas a corda de cânhamo foi bastante usada até hoje ainda, cara.
Gente, quando dá errado? Quando a gente tem algum problema, a gente comentou rapidamente do resfriado, né, de uma gripe, quando você tá com as coisas entupidas tudo e não consegue sentir um cheiro ou sentir o gosto direito, mas que mais? E quando a gente tem algum tipo de problema nesse sistema tão intrincado, tão interessante de... E como a gente comentou desde o início do cast, tão refinado, né, de ver diferenças mínimas entre moléculas, Que tipo de anormalidades a gente pode ter, tanto no olfato quanto no paladar?
Evolutivamente, primeira normalidade é a gente durar. Então, passou dos 40, 45 anos, os botões gustativos e as papilas gustativas vão começando a diminuir de número e começa a atrofiar. Então, aquele ápice de sentir bastante gosto e conseguir e ter muita fome, querer comer mais e ficar satisfeito com a comida, vai reduzindo depois dos 40 anos, para a maior parte das pessoas.
Entendi. Ou seja, a gente vai sentir menos gosto e sentir menos odor também.
Uhum.
Eu não sei se isso tem algum fundamento, tá? Eu tô aqui com o meu N1 também para fazer essa pergunta. Quando a gente vai ficando mais velho, tipo, idosos, assim, eles comem mais doce porque o gosto doce eles ainda sentem mais? Não tem relação.
É porque eles são mais felizes. Falta alegria.
Justo, bota essa resposta, editor. Acho que é melhor. Eles estão um pouco se fudendo. Eu não tinha me ligado. Na verdade, depende muito, acho que, do círculo que você tá. Você pode ter meio de idosos que não comem muito doce, como, por exemplo, boa parte dos orientais. Eles não comem muito doce e terminam comendo cada vez menos, de acordo com o decorrer da idade.
Aqui tem uma mãe de uma amiga minha que não comia doce e, conforme foi ficando mais velho, mais velha, ela come cada vez mais doce.
É o N1, é isso, pode chamar também de diabetes. Ela pode estar com algum problema na glicemia, pode estar com problema na glicemia.
Essa hipótese já foi descartada.
Já foi afastada. Já.
Então você vê com isso mesmo.
Pode ser. Acho que a resposta do Guaxa estava correta.
Porque culturalmente, né, você pode não querer comer tanto doce, nem querer comer tanto depois de um certo tempo. Em oriental você vê isso bastante. Eles só vão, né, comendo pouco e encolhendo.
Até virar tartaruga.
Até virar tartaruga.
Até virar uma tartaruga e cair no mar, né?
E outra coisa, a qualidade e a intensidade da percepção olfativa, ele muda muito com a parte funcional e anatômica do nariz. Como eu falei já nesse cast, né, quem sofre um trauma e sofre um trauma daquela lâmina cribriforme que fica o neuroepitélio, pode perder o olfato e, consequentemente, perder uma parte da gustação. Quando perde totalmente, chama anosmia. Quando é uma distorção do olfato, chama parosmia. Tem um nome muito específico de você sentir cheiro ruim, que chama cacosmia, que pode ser um sintoma, inclusive, de sinusite crônica ou sinusite aguda, onde a pessoa chega pro consultório e fala: olha, eu tô sentindo um cheiro muito ruim, mas ninguém tá mais sentindo, só eu que tô sentindo esse cheiro. Também, claro, pode ser alucinação olfatória, como existem outros tipos de alucinação. Pode ainda existir um aumento da sensibilidade para cheiro, e acontece muito na gestante, tanto que é um sintoma inicial muito importante. E evolutivamente você consegue explicar isso, já que aquela pessoa estava gerando uma outra pessoa e evolutivamente tem que ficar mais atenta na hora de comer. Como a gente geralmente faz o teste? Com três odores diferentes e conhecidos, claro, dentro da bagagem cultural que aquela pessoa tem. Você coloca pra sentir café, pimenta e canela. Se não passar em um, aí você tem que ir pra uma outra bateria de teste com mais cheiros pra especificar. E se você não tá sentindo cheiro, tem que procurar uma ajuda do otorrino pra poder diagnosticar o que você pode ter, que pode ser uma deformação no septo, um desvio de septo, polipose nasal, como eu falei pra vocês, ou até rinite alérgica e rinites não alérgicas. Essa congestão, esse aumento do corneto, que é a parte de dentro do nariz, que não deixa o ar entrar tão bem, isso vai fazendo com que você perca um pouco a sensibilidade.
Basicamente, ou impede que o ar e aí as moléculas voláteis cheguem lá, ou lá não está bem, não está uma ligação tão boa, né? Tem algum problema, né?
Isso, anatomicamente não está bem, ou funcionalmente não está bem, que pode acontecer também com doença de Alzheimer, no Parkinson, insuficiência renal, insuficiência hepática, que é quando o rim e o fígado param de funcionar, e até alguma deficiência de algumas vitaminas, como zinco, vitamina B12, diabetes a longo prazo mal controlada, alterações na tireoide. Outra coisa também legal de falar é que o olfato pode ser auxiliar no diagnóstico precoce de algumas doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson. Ele pode alterar, às vezes, primeiro o paladar para depois começar a ter sintoma motor, que é o sintoma do tremor.
Entendi. Pode ser tipo um indicativo que pode estar vindo um Parkinson.
Isso, pode estar vindo alguma coisa neurodegenerativa. E uma das primeiras coisas que neurodegenera é o olfato. Outras coisas importantes de falar é que, assim, existem 250 drogas que podem afetar o olfato e a gustação. Muito remédio pode alterar. Geralmente remédio para pressão ou remédio para depressão. Eles alteram muito essa parte de olfato e gustação.
Entendi.
Acho que outra coisa legal da gente falar também é que por que no avião a gente não sente gosto de nada? Quase nada quando a gente tá lá.
Porque eles não servem mais comida. Eles tiraram a bagagem, tiraram a comida. Agora é só água aquela porcaria.
Na verdade, quando a gente atinge uma altitude de cruzeiro, o nível de umidade tá tão baixo que a gente não consegue sentir cheiro. Como eu falei pra vocês, a gente precisa do muco pra poder ajudar a conduzir aquele cheiro pra poder chegar até lá. Precisa do ar fluindo. Como tá muito seco, a gente não consegue fazer com que esse ar chegue direito. E isso leva ao amortecimento da papila gustativa e do nariz. Isso explica como, por exemplo, tem uma empresa alemã, a Lufthansa, patrocina nós aí, que percebeu...
Vamos, todo mundo
o
pra
seguinte,
Alemanha.
Que percebeu o seguinte, que o suco de tomate era muito mais palatável do que outros sucos, porque lá nas alturas, o fruto parecia menos ácido do que na terra firme. Então as pessoas pediam mais suco de tomate e cerveja do que outras coisas.
É, e cerveja porque é Alemanha, né?
Eu acho que dificilmente a Lufthansa vai patrocinar a gente. Mas fica aqui a dica: se você quer realmente voar rápido, use Luftal. Essa você pode patrocinar. Você voa que é uma beleza.
E depois de usar Luftal, tenta passar o bom ar pra ficar o cheiro de.
Do mundo inteiro resolveram abraçar essa causa e se unir nessa campanha. Não solte pum nos elevadores. Basta!
Não solte pum no elevador.
O ar que eu respiro não pode ter esse pendor.
Não, não, não.
Não solte pum no elevador.
Que eu respiro não pode ter esse fedor.
Magnólia Flato,
sua emissão é uma agressão ao nosso fato.
Só depende de nós, só depende do povo.
Livrar nosso ar do repolho com ovo.
Solte pum no elevador. O ar que eu respiro não pode ter esse fedor.
Não solte pum no elevador.
O ar que eu respiro não pode ter esse fedor.
Se cada um segurar seu pum, do
tipo bufa.
O ser humano acabará.
O ser humano acabará.
O ser humano acabará.
O ser humano acabará.
Prefeito vá.
Não solte por um elevador.
O ar que eu respiro não pode ter esse fedor.
Que eu respiro não pode ter esse fedor.
E o que fazer pra exterminar esse cheiro tão ruim?
Liga pra mim, meu coração vai sufocar com esse fedor. Eu vou chorar.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.